A palavra está com a vazioria, ex-prefeito José Francisco José Feliz.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, Adalberto Silva. Excelentíssima senhora Jussara Osório, membro da Comissão Administradora desta Casa. Excelentíssima senhora vereadora Josefina Soares, secretária, senhor vereador Egídio Carvalho, que também faz parte da comissão diretiva, excelentíssimo senhor vereador Rony Melo, excelentíssimo vereador Carlos Eduardo Espíndola. Quero cumprimentar o vereador Rafael Alves, vereador Fernando Tarragó, vice-presidente Irani Fernandes, excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos, excelentíssimo senhor vereador Gilberto Risso, que não compareceu. Senhores e senhoras, nós estamos vivendo hoje em Uruguaiana uma página histórica, lamentavelmente eivada de equívocos, muitos equívocos, muitas intenções subliminares, muito medo de voto e, portanto, ainda que eu reconheça a dignidade pessoal dos membros dessa casa, devo admitir que eu não gostaria de estar no lugar de nenhum de vossas excelências, ainda que os respeite. Por quê? O Tribunal de Contas do Estado procedeu da mesma forma, erros intencionais ou não, que dá vergonha até de analisar em termos de relatório para esta casa. O Tribunal de Contas do Estado não se animou, não pôde, não quis, as suas convicções não compreenderam, a afirmar em improbidade, dolo, insanidade e outras coisas mais, que lamentavelmente o senhor relator, cujo documento acaba de ser lido, refere com prodigalidade. Devo dizer a todos os ilustres vereadores e ao público que honra a todos nós nesta manhã, que esta análise que o Tribunal de Contas mandou para cá não condiz com a realidade. Fala em 4 milhões e um pouco mais de restos a pagar que eu teria deixado ao fim da minha administração. Logo a seguir, sem nenhum constrangimento, fala em que eu deixei apenas 1 milhão e uns quebrados. Ora, 6 milhões e 900 mil reais eu encontrei, eu assumi em 2005. 6 milhões e 900 mil. Sabemos que a situação na época era desesperadora e eu não tinha sido responsável por esse desespero financeiro. Eu tive apenas que encontrar caminhos para saná-lo. Quem não sabe que o prédio da Santa Casa estava sendo levado a leilão? Quem não sabe que os servidores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana estavam com 4 meses de atraso e até mais? E alguns privilegiados estavam rigorosamente em dia. Quem não sabe que as ruas estavam intransitáveis, as estradas da mesma forma? A insegurança brutal, as praças, cuja desordem impedia que as famílias desfrutassem desse equipamento social e cultural, não podiam ir ali. Por quê? Porque estariam correndo risco de morte. Não havia formação profissional. E as escolas de Uruguaiana ofereciam vagas na educação infantil para 7% ou 8% da população escolar. Todos sabem, claro, que ao final nós não tínhamos uma criança fora da escola em Uruguaiana. Isto custa dinheiro? Custa dinheiro. E o administrador medroso, será que consegue dinheiro para educar as crianças, para levar a população às praças, para salvar a Santa Casa de Caridade, para pagar em dia os salários dos servidores? Quem não tem coragem que não se meta. Por quê? Porque vai ter medo do Tribunal de Contas. Olha o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão como qualquer outro. E digo mais, podia ser infinitamente melhor do que é. É bom que isso seja divulgado amplamente na imprensa do Estado. Porque quem diz tem bastante experiência nisto. Podia ser muito melhor do que é. E este meu caso, das minhas contas, eu sofri antipatias e não sofri, eu não mereci simpatias. Claro, as contas chegam a esta casa, em termos constitucionais. Mas não falam em improbidade, não falam em dolo, não falam em desonestidade, Deus me livre. Mas o relatório do relator inclui, de mansinho, no silêncio da noite, afirmações de que o ex-prefeito cometeu dolo e improbidade. Como se este ex-prefeito fosse o irresponsável e tivesse feito uma péssima administração. Claro que não. Se eu mereci, na avaliação, 98% e até um pouquinho mais de aprovação popular, é porque eu fui um prefeito, no mínimo, sério, trabalhador, honrado, criativo e corajoso. Claro que sim. O administrador público que se assusta no Tribunal de Contas não faz absolutamente nada e bater nas costas de titulares do tribunal, coisa que eu nunca fiz, apenas desmerece a terra de origem do gestor público. E eu me cuidei muito para não desonrar a Uruguaiana. Nunca. Hipótese alguma. Deve ser ressaltado inicialmente, por ser de extrema importância, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na análise do exercício de 2012, no âmbito da segunda Câmara, tomou decisão por maioria, parecer 17.833, de acolher o voto do eminente relator conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, pelo atendimento à lei de responsabilidade fiscal e emissão de parecer favorável à aprovação das contas do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, José Francisco Sanchoteno Infeliz. Vejam bem que as minhas contas foram aprovadas. Foram aprovadas. Depois, um ex-deputado, meu colega, com quem eu nunca tive boas relações, porque ele era extremado e eu era ponderado, desarquivou as contas. Num processo ridículo e num processo de contrariedade marcada pelo tempo, ou também chamada de vingança. As contas estavam aprovadas. E quem aprovou as contas? Quem aprovou foi o doutor Pedro Henrique Poli de Figueiredo, que é tido hoje, ao lado de Aldir Lorenzon, como os melhores conselheiros do Tribunal de Contas. O doutor Poli de Figueiredo é funcionário feito no Tribunal de Contas, não foi indicado pela Assembleia Legislativa. Não foi indicado pela Assembleia Legislativa, que muitas vezes se indica lá, num acordo político-partidário, apressado, de qualquer jeito, e as pessoas não têm condições de avaliar, nem sequer de fazer justiça. Vale a simpatia, vale a antipatia, valem as mágoas do passado. Este é o documento que chega aqui. Documento absolutamente falho, Inclusive, em termos de números, é um escândalo. É um escândalo. Tal processo de julgamento pelo parlamento uruguaiense está instruído pelos processos 5752 e 4832, recursos de embargos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que vai exercer o controle externo em auxílio dessa Câmara, informa a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas. Olha, já havia sido aprovado por unanimidade quando um dos melhores conselheiros, mais preparado, emitiu seu parecer. Aí desarquivaram, foram lá, e que tinha não sei o quê, que tinha outro, e já haviam me dito, vá falar com eles para que eles mudem o pensamento. Não vou! Não vou!
Peço a gentileza do plenário não se manifestar.
Eu não posso mais, aos 80 anos de vida, e serviços em todos os cantos, inclusive serviços fora do Rio Grande e pelo Brasil, me humilhar e humilhar a minha origem. Não vou fazer isso. Não há porquê. Graças a Deus eu posso falar isso na frente de ilustres vereadores aqui que nunca foram procurados por mim para me ajudarem nesse processo. Não seria exagero se eu procurasse, levando argumentos com complementares que poderiam convencê-los, etc. Nunca, não procurei. E tenho amigos entre os vereadores, mas nunca procurei. Porque nós temos que ter vergonha. Esse é o problema. O problema é vergonha. Olha aqui, ó. Restos a pagar em 2012 eram 4 milhões e 900, passaram a 2.436.000. Isso aqui é digno de punição ou de aplauso? É digno de aplauso. Porque nesse justo período houve uma crise mundial em que o Rio Grande do Sul sofreu consequências seríssimas, que o Brasil sofreu sérias consequências e que a Uruguaiana passou, em decorrência disso, maus momentos. Tínhamos pouco dinheiro. Só que quando nós chegávamos nos órgãos públicos, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas também em Brasília, éramos recebidos com respeito.
Professor, então, a senhora tem mais 10 minutos, assim, entender.
Eu lhe agradeço, presidente. Então, esta situação, que terminou em 1 milhão e pouco, onde entreguei a minha gestão pública, 1 milhão e pouco, menos de 1% do orçamento de Uruguaiana, isto aqui não é digno de acusação, muito menos pode suportar uma bobagem de se falar em dolo. Mas dolo coisa nenhuma, não é dolo coisa nenhuma. E tem mais, com os documentos que a Câmara recebeu e com os documentos que a Câmara elaborou, eu não estou inelegível coisa nenhuma. Não há dolo e não há improbidade. Foi enxertado ali. Foi inserido. Por generosidade, não é. Por vingança, não creio. Mas por politicagem, creio e tenho certeza. Por quê? Porque eu estou sendo temido porque nenhum me ganha no voto. Nenhum me ganha no voto. Então, o único caminho é impedir que eu concorra. Que feio, que coisa triste, que humilhação para o uruguaiano. A nossa terra se ver prejudicada na sua liberdade, na sua democracia, porque alguém quer se eleger, não tem condições, não tem prestígio, não tem voto. Então, vamos evitar que o São José Feliz se eleja. Que vergonha. Olha, eu, sinceramente, há poucos dias, um senhor idoso como eu, que tem 80 anos, chorou de dizer que o Uruguaiana está passando por essa fase. Chorou. Não é possível. Nós temos que reagir. Eu não vou ter a pretensão de mudar o voto de nenhum senhor vereador, senhora vereadora. Que estão aqui já sabem como é que vão votar. Eu teria que ser um super-homem para poder mudar o voto nessa altura, nessas condições e com as precedências da reunião. Já tivemos precedências aqui que dizem bem que as decisões ou a decisão está tomada. Por sorte, esta decisão não me torna inelegível. Eu quero dizer a todas as pessoas que confiam em mim que está valendo o sacrifício. Já teria idade, vida pública suficiente para dizer, olha, eu já cumpri o meu dever agora, que os outros façam o que puderem. Mas eu fiquei tão indignado com esta humilhação à política e à democracia que resolvi concorrer em homenagem ao bem comum, em homenagem à nossa terra, em homenagem à verdade, à dignidade e à coragem moral. Resolvi concorrer. Ah, o senhor pode ser impugnado. Bom, vamos ver. E se eu for impugnado, bem. Se eu for inelegível, bem. Não me omiti. Não cometi o pior dos defeitos, o pior dos pecados, que é a omissão. Fugi. Nunca. Não vai ser agora, no fim da minha vida, que eu vou fugir. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo que me concedeu. E devo dizer a Vossa Excelência que eu continuarei lutando para honrar a minha terra e não permitir que ela decaia no desatino, na ambição desmedida e na inconsequência. Muito obrigado.
Agradecemos a manifestação do ex-prefeito da nossa cidade, José Sanfrecino Felice, e passamos a palavra à nossa colega vereadora Josefina Soares Brima, para que faça a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é só para dizer que o que nós iremos votar nesse momento é o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A posterior a leitura, nós vamos abrir a palavra aos colegas para votação e posteriormente a leitura.
Tribunal de Contas do Estado, parecer número 18.248, processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana referente ao exercício de 2012, recurso de embargos tornado sem efeito, em parte, o parecer número 17.833, emissão do parecer desfavorável, número 18.248. O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunido na sessão de 14 de dezembro de 2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal, adaptado ao Estado pelo artigo 71 da Constituição Estadual, analisou o processo número 0048-32-02.00-15-3, que trata do recurso de embargos da decisão proferida no processo número 00557-52-02.00-12-1, processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2012, tendo reexaminado o processo de contas de governo, as informações e os documentos apresentados no recurso de embargos. O Tribunal Pleno, a unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro relator, tornou-se sem efeito em parte o parecer número 17.833 e emitiu parecer sobre o número 18.248, desfavorável à aprovação das contas do senhor José Francisco Sanchotene Felice, administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, no exercício de 2012. Plenário Gaspar Silveira Martins, em 14 de dezembro de 2015. Conselheiro César Miola. Conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier. Conselheiro Marco Antônio Lopes Peixoto. Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo. Conselheiro Substituto César Viterbo Matos Santolin. Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Ângelo Grabin Borghetti. Essa é a continuação do parecer, senhor presidente.
Abrimos para discussão e votação dos colegas vereadores. Primeiro vereador esquerdo, vereador Rafael. O tempo de 5 minutos por ser o relator, vereador Rafael. Os demais colegas vereadores, tempo de 3 minutos, de acordo com o regimento.
Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, servidores desta casa e público que nos acompanha neste plenário, e por evidente, senhor ex-prefeito Sanjotene Felice. Esta casa acha também que, e ninguém disse o contrário, que a gestão não tenha sido séria, honrada, digna e de muito trabalho. Também acredito que foi. Acompanhei a sua gestão. Esta casa já analisou o parecer do Tribunal de Contas do Estado de 4 anos dos seus 8 anos de prefeito em Uruguaiana. O ano de 2005, o ano de 2006 e o ano de 2007. E em todos os anos, esses vereadores acompanharam o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Mesmo que alguns venham com glosa, com multa e com a solicitação de devolução de recursos. E esta casa, se fosse o caso, então, ex-prefeito, se quisesse fazer esta casa política, se fosse o caso de querer fazer politicagem, teria feito isso com o seu exercício de 2008. Quando, por exemplo, o tribunal aponta pagamentos indevidos de horas extras, realizadas por CCs, pagamentos de despesas referentes à prestação de serviços médicos sem a competente liquidação, pagamentos indevidos a empresas por software não atualizado, gastos indevidos com publicidade, convênios com prestação de contas irregular, quantitativos não correspondentes às previsões reais dos projetos realizados, coleta de transporte de resíduos sólidos urbanos em desacordo com o contrato. Se nós quiséssemos essa casa fazer isso, teria feito com esse aqui, ó, 2008, que o tribunal diz que é favorável, e aí vem vários apontamentos demonstrando algumas irregularidades, onde o tribunal não só demonstra uma glosa, como pede para devolver os recursos. Como o ano de 2007, pagamento adicional de insalubridade e periculosidade sem um amparo de laudo pericial, técnico pericial, ausência de aplicação de penalidades previstas nas cláusulas em face à inexecução de serviços de construção de banheiros no camelódromo, não foi feito todo o serviço que tinha que ser feito, por exemplo, despesas realizadas com profissionais da área da saúde sem a comprovação dos atendimentos médicos realizados, enfim. Se quisesse esta casa fazer uso desse instrumento que o senhor citou na sua fala, teria feito. E não fez por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado, que é órgão auxiliar ao Poder Legislativo, faz um serviço técnico de análise dos orçamentos, dos anos orçamentários de todas as prefeituras do Estado do Rio Grande do Sul. Se nós não nos basearmos que o parecer do Tribunal foi feito com uma análise técnica, foi feito com um estudo baseado no orçamento do município, nas despesas realizadas, nas despesas liquidadas, em todos os atos administrativos, portarias, decretos, e não foi desarquivado, ex-prefeito. Foi o Ministério Público de Contas que entrou com recurso de embargos. E no recurso de embargos, este conselheiro constatou aqui, em função de que o novo gestor, quando assumiu, passou por dificuldades. Porque existiam cobranças que somavam quase 5 milhões de reais e haviam sido feitos decretos cancelando esses empenhos. Esse valor empenhado ultrapassou em 4,4 milhões de reais o valor do orçamento previsto para 2012 e foram feitos no último quadrimestre, coisa que a Lei 101 não permite que faça. Cabe lembrar também que nenhum conselheiro é melhor do que o outro no Tribunal de Contas. Todos os conselheiros têm o mesmo voto, o mesmo peso e a mesma importância. O senhor sabe disso, o senhor visita muito o Tribunal de Contas do Estado. Tem mais 2 minutos.
Por quê? Não.
Já marcou 5?
Ah, perdão. Cerrou o tempo.
Não era 3 ali? Tinha marcado 3?
Não, 5.
Então eu encerro agradecendo aos senhores vereadores. Não, perfeito. Agradecendo aos visitantes. E eu não poderia ir contra um Tribunal de Contas do Estado. E sendo contra tudo que aprendi.
Obrigado,
lá na
vereador. PUC,
quando me formei em Direito. Obrigado.
Vereadora Jussara Osório, por 3 minutos, vereadora.
Muito obrigada, senhor presidente. De uma maneira e uma forma bem objetiva, quero dizer o seguinte: quando o vereador relator fala que não pode discordar do Tribunal de Contas, pode sim. E é esse medo de discordar e se posicionar, vereador, que os vereadores hoje estão na condição em que estão, ou seja, mal vistos pela sociedade. E eu não gosto disso, não admito e tenho coragem para dizer, assim como tem coragem o ex-prefeito Sanchoteiro Infeliz. Aliás, relator, senhor relator, eu acho realmente estranho que o relator tenha sido tão rígido no seu parecer, quando, há bem pouco tempo, se valeu de maneira tão forte do respaldo do ex-prefeito Sanchoteiro Infeliz para ocupar essa cadeira. Eu acho injustiça. E a mulher tem esse olhar muito forte de injustiça, por isso eu luto por mais mulheres nas cadeiras dessa casa. Podemos sim discordar do Tribunal de Contas, e eu digo isso de cadeira, porque eu fui parar no Supremo Tribunal e consegui provar a minha inocência e aqui estou de volta hoje. Quando todo mundo dizia que eu estava na UTI e não voltava, eu lutei, provei e voltei. E eu acho que é de coragem de homens e mulheres que essa terra precisa. E é por isso que eu admiro e defendo hoje o nome de Sanchoteiro Infeliz. É uma pena que a gente esteja hoje nessa situação e não tenha unanimidade para dizer vamos todos estar dentro da proposta de eleição na mesma igualdade de condições. Foi, senhores vereadores, o que o meu pedido de vistas tentava alcançar. Meu pedido de vista tentava alcançar. E que me foi negado. E eu quero registrar, está sendo gravado, pela primeira vez na história desta casa foi negado um pedido de vista. Pela primeira vez foi negado um pedido de vista. Então, isto não é oportunizar uma igualdade de condições para que estejamos todos nós. E quando eu falei que existem os interesses, e uma pessoa apontou, mas todos são... Sim, somos todos candidatos. Então, nós tínhamos que todos nos considerar sem condições de fazer esta votação hoje, porque nós estamos, simplesmente, nós não estamos nos valendo da nossa condição de seres humanos, de gente que pode entender, de gente que tem sentimento, que respeita a política, mas que não precisa de fazer da política uma arma. Uma arma simplesmente para afastar os adversários políticos. Muito obrigada, senhor presidente. Essa
obrigado,
é a minha posição.
Vereador. Vereador Jussara, só para esclarecer com a nossa pedido de vista, vereador. Vossa Excelência, eu faço 24 anos na nossa casa. O pedido de vista é pedido na oportunidade. Tinha que ter pedido na comissão e não agora não, através do plenário. A senhora teve toda a oportunidade. Nesse momento, intempestivo.
Vereador, uma questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, com
toda uma questão de ordem, por favor.
Está concedida a questão de ordem.
Eu não pertenço à comissão de finanças, senhores. E a maioria dos vereadores, alguns vereadores também não pertencem. Então, onde eu ia pedir para fazer o pedido de vista? Onde eu pediria? Aqui, hoje o plenário é soberano.
Poderia...
O plenário é soberano, senhor presidente.
Mas a comissão não é vedada nenhum vereador participar.
Só um esclarecimento, senhor presidente. Não pertence porque a bancada do Rede não quis assento na comissão. Nenhum dos seus vereadores.
Vereador Egídio.
E assim mesmo eu compareço. Pior são os vereadores que não comparecem aos seus compromissos da comissão. Não,
por favor, vereador Jussara. Vereadora, vamos se organizar, vamos...
Senhor presidente, antes da minha... do tempo que eu teria, de quanto?
3 minutos, vereador.
3 minutos? Eu quero questioná-lo. Será inserido no decreto legislativo a prática da improbidade dolosa? Pergunto-lhe.
Consulta expediente sobre o questionamento do vereador Egídio.
Não, não. Porque consta do parecer do TCE, o parecer do Tribunal de Contas do Estado não indica dolo. Então, eu gostaria...
Discutindo nesse momento o parecer do Tribunal de Contas, vereador.
Mas é um questionamento da Comissão de Finanças. Mas é um questionamento que eu estou colocando, senhor presidente, se me permitir, vereador Marcelo Leandro, para complementar. Se for inserido, então, eu peço a votação em destaque, senhor presidente. Já é nominal? Muito obrigado, então. Estou com... Muito bem. Eu quero usar os meus 3 minutos, senhor presidente.
Se caso não tem destaque, nós não estamos votando o parecer da comissão. Nós estamos votando da justiça, nós estamos de finança. Nós estamos, nesse momento, opinando, discutindo e votando o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vereador.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, então, pela palavra, senhor presidente. Eu quero... Muito bem. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que nunca nesta casa houve tantas pessoas participando da votação das contas de um ex-prefeito municipal, senhor José Francisco Sancho Antônio Felice. Eu pediria que o senhor presidente mantivesse a ordem desta casa. Só pediria, presidente, que fosse mantida a ordem. A ordem significa que não pode haver manifestação do plenário. Muito bem. Palmas é uma coisa, e manifestações verbais é outra coisa bem diferente. Nós entendemos que aqui, senhoras e senhores... Ora, Devaldi não foi negado vistas, não foi admitido que o vereador Alves tenha ido para uma emissora de rádio antecipar os votos. E na justificativa do presidente Adalberto, que eu respeito, ele não fez referência... Quando o vereador Alves, integrante da comissão, diz que, perguntados sobre qual seria o destino da votação nessa casa, ele garantiu que a votação indicaria...
Peço que Vossa Excelência se detenha no parecer do Tribunal de Contas. Nós não estamos discutindo aqui o parecer... emitido pelo vereador Rafael.
Se o senhor me permitir, presidente, o senhor já tomou o meu tempo, eu gostaria, esse tempo é importante para que eu possa concluir a minha fala. Muito bem, eu gostaria então de ter mais 1 minuto. Mas o que eu quero dizer, senhoras e senhores, e quero me referir sim à relatoria do vereador Rafael Alves.
Vossa Excelência vai gerir uma relatoria, eu vou ler com essa palavra, vereador. Bom, excelência tem que se deter.
Não, resumidamente falando...
Excelência não tem o direito de respeitar o regimento dessa casa.
Resumidamente falando, nós já acompanhamos a relatoria do Tribunal de Contas, que não indica dolo, que não indica crime. Então nós perguntamos neste momento aqui, senhoras e senhores, com uma plateia com interesses políticos, evidentemente, nós perguntamos... ao ex-prefeito Sancho Antônio Felice, que crime cometeu o senhor? O senhor foi uma agência bancária com uma arma praticar um assalto? Não. Pergunta ao senhor, José Francisco Sancho Antônio Felice, o senhor apropriou-se indebitamente de valores? O senhor assassinou alguém? O senhor seduziu uma moça no seu local de trabalho? Pergunto-lhe, na sua vida, na sua carreira,
Vereador Egídio.
Eu pergunto ao senhor José Francisco Sancho Eterno Infeliz neste momento.
Agradeço, vereador.
O seu crime. Não, eu quero usar meus três minutos. O grande crime que o senhor cometeu, doutor Sancho Eterno Infeliz.
Por favor.
O maior crime. O senhor está me podando, o senhor já usou. Eu quero que o tempo que o senhor falou me seja.
Vereador, eu tenho direito, eu estou coordenando a mesa em função da desobediência regimental que o senhor está cometendo. Eu não posso.
Só um momentinho. Eu não fiz referência a ninguém. Eu estou perguntando ao ex-prefeito Sancho Eterno Infeliz para concluir.
Por favor. Vereador Egídio, por favor, respeite os seus colegas.
Eu quero concluir. Eu, chinelo? Eu?
A palavra está à disposição dos demais colegas vereadores para discutir o parecer da comissão do Tribunal de Contas. Não é para discutir o parecer do vereador. Se for prejudicado a parte que entra na justiça, não estamos discutindo isso aqui agora. Ninguém mais quer discutir? Vereador Fernando Arrago, por 3 minutos. Vossa Excelência, não é relator, é por 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, estive nessa casa em 2005, quando julgamos caso semelhante que veio para essa casa por crime de responsabilidade do prefeito Caio Riela Repiso. Naquela ocasião, eu acho que foi a última vez que veio contas reprovadas do Tribunal de Contas. Já era prefeito de Uruguaiana o prefeito Felice. E eu era vereador do seu partido, vereador do lado do prefeito. Tivemos naquela ocasião o acatamento do prefeito para a votação, né, a favor do parecer do Tribunal de Contas. E foi o que fizemos. Também não havia, o processo era de que havia crime de responsabilidade, né? Mas não havia dolo, porque foi uma questão de uma licitação que foi mal feita, né? Havia só uma firma na licitação e que tomou um processo feito na prefeitura. E eu acho assim que o Tribunal de Contas tem se manifestado, como falou o vereador Rafael, muito complacente, porque em todas as contas que vêm do Tribunal de Contas, sempre tem inúmeros apontamentos que foram citados aqui pelo vereador Rafael. Mas, mesmo assim, o Tribunal de Contas aprova. E nós aqui aprovamos 4 anos iniciais do prefeito Felice, que foram maravilhosos. Foi uma gestão muito profícua e eu acho que o Uruguaiana reconhece isso. Se hoje nós temos uma votação, novamente, de um parecer do Tribunal de Contas, que no relatório do vereador Rafael é acompanhado por 3 pareceres de ministros, né, do Tribunal Superior, e eles todos apontam o mesmo fato como um fato gravíssimo de responsabilidade fiscal. Está no parecer, mas está isso explícito, né, foi tirado já de pareceres anteriores, de jurisprudências anteriores. Existem 2 jurisprudências citadas no relatório que foram feitas em outras cidades do mesmo motivo e que foram apontadas pelo Tribunal de Contas. Quer dizer que, então, os conselheiros do Tribunal de Contas foram unânimes quando surgiu esse problema que está sendo analisado.
O tempo da votação está esgotado.
Vou encerrar, então. O prefeito Felice... Aceito.
Está com concessão do tempo do vereador Marcelo, mas 3 minutos.
O presidente Felice veio a essa casa e foi ao Tribunal de Contas, onde fez a sua defesa, e mesmo fazendo a sua defesa, não convenceu os conselheiros. Isso por duas vezes. Nesta casa, também ele veio fazer a defesa e citou as contas do prefeito Caio, que tinha deixado 6 milhões. Mas ele mesmo pagou, foi maravilhosa a gestão dele nos primeiros 4 anos, e eliminou toda a conta que existia. Começaram a contar novamente, a partir de 2009, as contas da segunda gestão do prefeito Felice. E aí é que houve o problema, né, de ele deixar contas a pagar sem o respaldo financeiro. Quer dizer que a defesa que foi feita aqui todo o tempo para nós, de que as contas eram devido às contas do prefeito Caio, não condiziam com a verdade. Quanto à questão de que foi o IPI e o repasse para os municípios diminuíram, isso todos os prefeitos, a população sabia. E no último ano de 2012, em todas as prefeituras pararam de fazer obras exatamente porque estava acontecendo isso. E a arrecadação daquele ano de 2012 foi ainda 2 milhões a maior. Em Uruguaiana, aconteceu que a arrecadação ainda foi a maior. Foram 2 milhões a maior. Quer dizer, que houve uma questão assim de gastos a maior, né? E, conscientemente, esses empenhos, eles foram posteriormente eliminados. Quer dizer que, então, existia consciência, se sabia que o Poder Executivo, no final da sua gestão, ele sabia que estava acontecendo algo a maior que não podia ser feito e que estava inserido na lei de responsabilidade. Quer dizer, havia consciência disso. Porque, senão, por que, que iria se eliminar os empenhos? Eu pergunto a vocês. Por que, que esses empenhos foram eliminados? Né? É porque a dívida ia ficar e ficou sem respaldo, não tinha respaldo financeiro. Então, assim, ó, se nós estamos aqui para julgar algo que ministros estão dizendo que houve lesão da lei de responsabilidade, os conselheiros do Tribunal de Contas afirmam, já existiu jurisprudências em duas prefeituras. Quem somos nós, né, para votarmos contra o que veio para essa casa? Já votei em 2005 contra as contas do prefeito Caio Repiso Riela e hoje vou acompanhar o voto contra a favor.
Obrigado, doutor Fernando. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Não vai me dar. Não, eu, na verdade, senhor presidente, agradeço o tempo, vereador Rony e vereador Irani. Não, é um só. Não, não vai ser nenhum inteiro, não vai ser nenhum completo. Não vai ser nenhum completo. Eu costumo dizer de que, em termos de comissão de finanças, o vereador Fernando Tarragó, pelo menos para mim, é o meu norte. É o meu norte. Porque eu, independente de estar ou não em comissão, eu quero saber, eu quero conhecer pela responsabilidade e compromisso que tenho de votar. Eu acho que este compromisso de votar é uma responsabilidade tão grande que nós precisamos nos abastecer. Mas permita, vereador Fernando, eu só pedi a palavra para discordar de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz quem somos nós para discordar de um Tribunal de Contas. Nós somos e nós podemos. E nós, de 3 ministros. Vereador Fernando Aragão, eu sou obrigada a lhe repassar novamente um pouquinho da minha história, quando o Supremo Tribunal colocou através da caneta de um ministro. 4 anos de prisão para mim, vereador. 4 anos de prisão e foi uma injustiça. E quando a gente se sente injustiçado, aí nós precisamos correr atrás. Quem foi que fez isso? Um ministro, junto com outros e outros ministros, vereador Fernando Tarragó. E eu não aceitei isso aí porque eu era inocente. Então, não, nós não podemos ter esta visão de dizer que nós não podemos debater, pelo menos, e discordar. Me permita, vereador Fernando Tarragó, desta maneira nós não crescemos enquanto parlamentares e não é exatamente o que o povo espera de nós. Senão nós não podemos usar essas cadeiras. E é desta maneira que eu entendo que se faz política, discordando, se necessário for, de maneira respeitosa, sempre de maneira respeitosa. Era só para fazer essa posição, vereador Fernando Tarragó. Apenas isso, não cheguei a usar todo o tempo. Não cheguei a usar todo o tempo, vereador, não é assim?
Tá bem.
Então, muito obrigada, vereador Rony Melo.
Continua à disposição dos colegas vereadores. Não vejo quem queira mais discutir. Eu quero passar a palavra ao vereador Rafael Alves, vice-presidente da Câmara, que eu quero me manifestar.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimo colega vereador Rafael. Demais colegas vereadores, plenário. Eu gostaria de dizer, gente, que não me alegra estar aqui na condição de presidente desta casa nesse momento. Como também me frustrou muito na oportunidade que, na condição de vereador, tive que votar pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul naquela oportunidade contra, concordando com o parecer técnico em relação ao ex-prefeito Caio Repiso Riello. Não me alegro com isso aí. Mas, infelizmente, a nossa função aqui, de vereador, não é votar pessoas. Se nós fôssemos votar a pessoa do nosso ex-prefeito, que nós acompanhamos as duas administrações dele, eficaz, nós certamente, se tivesse votado a pessoa dele, não votaríamos, não podia votar, nós tínhamos que contrariar o Tribunal de Contas. Mas eu, na condição de presidente dessa casa, em 2010, tive para mim, doutor Fernando Tarragó, um exemplo de que o Tribunal de Contas nos possibilita todas as oportunidades do mundo porque nós nos defendemos. Só chega aqui, nesse plenário, um parecer desfavorável se o gestor não conseguir justificar. De outra forma, o Tribunal de Contas... Ele dá toda oportunidade. Comigo aconteceu, eu fui condenado ao vereador Rony. Mais de 500 mil, sem ter o mínimo de culpa, que foi um erro contábil, um erro do contador, que não se deu conta que baixar de 7% para 6% na oportunidade, né? E ele continuou operando com 7% e deu o déficit prudencial. Mas eu consegui provar no Tribunal de Contas que não tinha criado despesa, que não tinha dado vantagem para ninguém, que não tinha feito nada que for aqui e que tinha que operando a mesma sistema que estava, e o Tribunal de Contas me isentou. Conseguia me defender. Então o Tribunal de Contas possibilita todas essas oportunidades. Vereador Rony, que Vossa Excelência também já foi gestor daqui dessa casa por duas vezes, sabe que é assim. O Tribunal de Contas aponta, mas oportuniza que o gestor se defenda. E nesse caso, eu já havia dito para o ex-prefeito que eu votaria nas contas anteriores dele favorável, né, por todas as outras que foi favorável, em função da orientação do Tribunal de Contas, que é técnico, e não pode ser, nesse momento, diferente. Muito obrigado.
Repasso a condução dos trabalhos ao vereador Adalberto Silva.
Reassumo a condição dos trabalhos e convido a colega... A discussão está encerrada, já encerrou a discussão. A discussão está encerrada, os demais colegas não pretendem usar a palavra... abrimos para o encaminhamento de votação, se assim entender os colegas vereadores. Pedimos à colega vereadora Josefina Soares, primeira secretária dessa casa, que faça a chamada nominal dos colegas vereadores, mais uma vez chamando a atenção que nós estamos votando nesse momento o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui, que no caso, o sim aprova o parecer, o não rejeita. Meio socorro, o regimento aqui, regimento. Está correto? Está correto a iniciativa? Então tá. Chamada da colega vereadora, primeira secretária.
Vereador João Adalberto Rosa e Silva.
Sim, o parecer do Tribunal de Contas. Peço, por favor, no cumprimento do regimento, que o plenário não se manifeste.
Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho.
Não.
Não. Vereadora Jussara Osório.
Não.
Vereador Carlos Eduardo.
Sim, ao parecer do Tribunal de Contas.
Sim. Vereador Irani Fernandes.
Sim, ao parecer.
Sim. Vereador Fernando Arragó.
Sim, ao parecer.
Sim, ao parecer. Vereador Gilberto Risso. Ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Sim, ao parecer. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim, ao parecer. 8 votos sim, senhor presidente.
Com 2 votos contrários, foi aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade à pauta da ordem do dia, peço à colega vereadora Josefina que faça a leitura do projeto de lei. Do parecer em discussão e votação única, projeto de lei 050-2016, que oficializa no âmbito do município de Uruguaiana o canil da Guarda Municipal de Uruguaiana e de outras providências.
Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Procedência. Assunto oficializa no âmbito do município de Uruguaiana o canil da Guarda Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Parecer. Em análise, o projeto de lei número 050, protocolado no dia 30 de maio de 2016, sobre o protocolo 0594 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que oficializa no âmbito do município de Uruguaiana o canil da Guarda Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em análise tem como principal objetivo oficializar o canil da Guarda Municipal como auxiliar na política municipal de segurança pública no nosso município, atuando com os policiais capacitados e cães treinados para promoverem a defesa do cidadão, do patrimônio público e da sociedade em geral. O canil da Guarda Municipal de Uruguaiana ficará vinculado junto à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, CETRAN, e colaborará com todas as ações promovidas para combater a violência, garantindo a segurança pública da população de forma contínua. Diante do exposto, parecer favorável. Salvo as comissões, em 13 de julho de 2016, vereador Rony Melo, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em votação. Vereador, por favor, vereador, vamos tomar seus lugares para que nós possamos retomar.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional. Eis que a iniciativa do agente político.
Vamos suspender a reunião, por tempo necessário, para que nós possamos nos organizar no plenário.
Obrigado, presidente. Isso aí.